partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Vieira Costa. Nós vamos falar aqui sobre jornada pedagógica, matrícula, merenda escolar, fardamento, enfim, tudo voltado para educação dentro do município de Campo Formoso. Mas eu queria, claro, começar falando sobre o assunto que Marconi já abordou quando esteve ontem conversando com a secretária no momento da exposição da secretaria, que é a questão da escola de gestão compartilhada, a Escola Maria do Carmo de Araújo Maia, que hoje, ontem inclusive nós recebemos aqui algumas demandas, algumas participações pelo 988370676, falando sobre vagas. Ah, eu queria uma vaga para o meu filho, eu queria uma vaga para minha filha. Professora, então eu queria ouvir da senhora, ao mesmo tempo, sobre essa procura por parte dos pais, as escolas, as demais escolas da rede, elas atendem da mesma forma ou tal qual a Escola Maria do Carmo de Araújo Maia? E como é que a senhora vê esse pedido por vagas naquela instituição? Boa tarde.
Boa tarde, Marcondes, Marcário. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da 98, às nossas famílias, pais, professores, gestores, que começamos ontem já o nosso ano letivo efetivamente com a jornada de gestores, né, com um tema bem pertinente, BNCC, computação, cidadania digital, pensamento computacional, preparando os nossos gestores para esta jornada. E já é um preâmbulo da nossa jornada, que com certeza falaremos com ela daqui a pouco. Para mim é motivo de muita alegria saber que os pais vêm até a rádio procurando vagas no sistema municipal de ensino. Isso para nós é motivo de alegria, de orgulho, por entendermos que os nossos gestores estão fazendo um bom trabalho, tanto é que essas escolas são procuradas. É histórico as filas em algumas escolas de Campo Formoso, não só Maria do Carmo. Mas na educação infantil tem o Juju Barreto, Fundamental 1 tem o Anchieta, que vocês aqui bem sabem, enquanto jornalistas, que sempre houve essa demanda. No entanto, as escolas são limitadas pelo espaço físico. Se são só 4 salas, só terão, no máximo, 8 turmas, sendo 4 pela manhã, 4 à tarde. E naquelas escolas onde é tempo integral, se houver 4 salas, só serão 4 salas, porque o contraturno são os mesmos alunos naquele mesmo espaço. E é o caso da Escola Maria do Carmo, da Escola José Telesforo, que já funcionam em tempo integral, né? Tempo integral na sua totalidade. Então, os pais procuram. Qual o diferencial? A gente aqui aproveita para parabenizar as equipes gestoras que fazem com que as suas escolas... Isso para nós aqui eu já vou aproveitar e dar um incentivo para os nossos gestores. Neste ano de 2026, brilhem, busquem, façam acontecer, tenham os pais como parceiro para no próximo ano também as escolas serem tão procuradas. Mas independente desse trabalho que eles já fazem com excelência, há aquelas escolas que são preferidas, né, pelos pais. Você me perguntou se todas as outras escolas oferecem os mesmos serviços e eu prontamente respondo que sim. Todos passam pelas mesmas formações, pelas mesmas orientações, projeto político-pedagógico é o mesmo, o da secretaria, porque cada escola tem o seu específico. Todos nós fazemos questão de ter essa equidade, que aí a gente já vai falar sobre o tema da jornada, que está também nesse ponto. Mas o diferencial da Escola Maria do Carmo é a gestão compartilhada. Eu não posso inferir que os pais queiram o Maria do Carmo tanto assim por causa desta diferença. Porque o Colégio José Telesforo oferece as mesmas séries. Uma das séries mais procuradas no Maria do Carmo, agora, eu acho que as mães que procuraram foram mães que eu atendi lá no gabinete do 8º ano. Nós temos salas vazias no José Telesforo esperando estes alunos do 8º ano. Tempo integral, com transporte, pega na porta, leva em casa, tem almoço, lanche pela manhã, lanche à tarde, esporte, lazer, boxe, jiu-jitsu, projeto girassol. Tudo que eu estou pontuando aqui tem também no Maria do Carmo. Então, qual é o diferencial? Uma é gestão compartilhada. Nós não estamos aqui para discutir o tipo de gestão. É, não foi uma parceria feita pelo prefeito Elmo, mas ele deu continuidade, né? E a gente vê que é um projeto positivo. Mas estamos numa democracia, nós temos que ter vários tipos de escolas, porque você, eu, talvez não quiséssemos que os nossos filhos estudassem numa escola de gestão compartilhada. Já o Marcondes e a Cleide querem. Então a gente tem que ofertar, a menos que fosse força de lei que todas fossem iguais. Não é o caso. Mas enfim, nossos alunos são bem acolhidos em todas as escolas. Todas. E o José Telésforo passou por uma transformação tanto física quanto estrutural. Lá no José Telésforo não tem o policial, mas tem um monitor em cada pavilhão. Vocês conhecem lá porque lá é sessão, né, de eleição. Então, a população entra no José Telésforo para votar. São três níveis. Em cada nível daqueles tem uma pessoa que olha o recreio, que monitora. Infelizmente, o que os pais estão buscando, talvez, é uma segurança que a escola sozinha não pode garantir. Talvez a presença aí do militar seja esse algo a mais, não é? Que nós não podemos garantir realmente em todas as outras escolas, até porque seria ilegal da nossa parte botar um policial dentro da escola. Mas temos a segurança, ela é colocada como uma prerrogativa, né? Os gestores precisam dar conta, a hora da saída, a hora da entrada. Às vezes acontece, como vocês sabem aqui, acontece de um aluno saiu da escola, né? Aconteceu até lá no colégio onde eu trabalhava antes. Saiu sozinho, porque já sentia e não tinha autorização do pai. Mas são coisas pontuais, né? Que acontecem no dia a dia, que a gente não controla tudo. Mas, assim, essa diferença é essa. Fico feliz pelos pais estarem fazendo fila, buscando a rede municipal, mas não há vagas para todos em uma única escola. Estávamos, no começo você disse, se tivesse 10 mil vagas lá, iriam todos para lá? Talvez sim. E aí até o sonho do nosso prefeito, né, da campanha dele, fazer um complexo chamado Cidade do Saber. Várias unidades escolares no mesmo espaço. Estamos trabalhando para isso, esse projeto já existe, já está na planta, inclusive, de engenharia, mas eu não vou garantir que esse projeto seja de gestão compartilhada, porque talvez a Polícia Militar não queira, enfim. A parceria, ela é de ambas as partes, né? É um acordo que cada um concorda. Então, não posso garantir. Mas, de repente, todos os alunos vão para esse complexo.
É isso. Agora, já 1h30, nós estamos conversando com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, Eliane Vieira Costa Marconi.
Secretária, boa tarde. Jornada pedagógica, atividade iniciada, mas também tem outras atividades a partir da próxima semana?
Sim, como eu falei, desde ontem, 21, lá no Centro Cultural, estivemos com todos os nossos gestores já para começar essa jornada. Passamos todo dia lá. Eu não estive lá o dia todo, porque estava na praça, na nossa feira, na nossa exposição. Já convido a toda a população que queira olhar o que a educação oferece, porque às vezes você vai para a escola, deixa o seu filho e não sabe o que precisa e o que é colocado. Então, lá está tendo uma mini exposição desses projetos e do que é oferecido para os nossos alunos. Mas foi uma pré-jornada com os nossos gestores para que eles, após a jornada, que será no dia 2, 2 e 3, né? Não, dia 2 começam as aulas. Nossa jornada será 26 e 27, eu já quero me antecipar, viu, Cleide? Botar aluno para a sala. 26 e 27 a nossa jornada. Já temos mais de 1.000 professores, gestores inscritos, será lá no ginásio de esportes, como foi ano passado, a mesma estrutura do ano passado, com o tema Educação com Qualidade e Equidade no Campo e na Cidade, porque nós temos essas duas realidades, na verdade 80% das nossas escolas são no campo. E palestrantes renomados que virão com certeza para somar dentro desses dois pontos aqui, que é a qualidade e a equidade. Aí entra a educação inclusiva, a educação do campo, a educação quilombola, étnico-racial, todas as modalidades, tudo que nós temos que abraçar nessa jornada tão sublime, mas tão trabalhosa que é a educação. Então, convidamos a todos, aqueles que não fizeram a inscrição ainda, pode fazer, e aqueles que não conseguiram fazer, pode ir, porque tem as arquibancadas lá, é bem grande, não é? A gente só não vai garantir para quem não fez a inscrição o certificado, porque aí a gente vai precisar comprovar a frequência. E a nossa inscrição agora está sendo online, né? Estamos usando a tecnologia a nosso favor para facilitar, não ter fila para assinar a presença, enfim.
Secretária, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui em relação a senhora falar, as pessoas que confirmarem, que colocarem inscrição, precisam para receber o certificado.
Isso.
Vamos lá. A participação na jornada. Eu não vou usar essa expressão, a palavra, não sei se o correto é obrigatório ou não, mas a participação para os profissionais que atuam, quer sejam eles concursados, contratados, na rede municipal, essa participação, ela é facultativa ou não? Todos devem participar, porque afinal de contas é um momento de aprendizado, de conhecimento. Aí, quando a senhora coloca assim, essa participação facultativa, ela é para... Ou pessoas de fora que queiram, isso, como é que
pessoas
é?
Pessoas de fora. Aqui eu vou responder como professora, que fiz magistério. Aluna da professora Litz, da professora Laurentina, bem... Para quem é do município, é obrigatório. Eu me sinto aqui com muita autoridade para dizer, porque não justifica o município oferecer uma formação e o servidor desta pasta não participar da formação. Lógico, ressalvas para... algum problema que seja impossível você estar presente, porque infelizmente eu ontem, por exemplo, não pude assistir a primeira palestra porque estava com outra demanda, justificadíssima. Mas para os nossos, falo com toda a propriedade, não com antipatia nem soberba, mas é obrigatório, a menos que haja uma justificativa.
Quem ficou com dúvida fui eu, quando a senhora colocou, pontuou dessa forma, eu falei, peraí.
É lógico que eu não posso, de fato, obrigar de fora, né? E dizer, olha, se você não for, essa ameaça a gente não faz jamais.
Sim, claro, claro.
Mas entendemos, e todos eles sabem, ano passado foram 1.200 pessoas na nossa jornada. Esse ano a gente quer alcançar. Quando eu digo... Inclusive, a preferência é para eles. Eles foram os primeiros a receber o link, né? Porque são da casa, como a gente chama, da rede. Os demais é porque, às vezes, não fez a inscrição, mas é um espaço que tem as arquibancadas. A gente não vai garantir o sentar-se na cadeira, lá junto ao palestrante, mas tem as arquibancadas. E as outras... Para os nossos gestores, haverá o almoço. Ah, quem vai de fora, você chega lá para assistir, eu vou garantir o teu almoço? Não vou, porque a inscrição foi para 1.000 pessoas. Então, eu terei 1.000 refeições. Então, são essas questões. Mas o saber é o mais valioso. Então, a gente deixa à vontade, não é? Mas os nossos professores, até os contratados, cujos contratos ainda não foram assinados, porque será na próxima semana, já que o ano letivo só começa dia 2, efetivamente... Mas mesmo independente de ter assinado ou não o contrato, podem participar. É interessante justamente porque se o contrato for assinado, já está preparado para a nossa proposta de ensino de 2026.
Marconi.
Quais serão os palestrantes e os temas abordados nos dois dias da jornada pedagógica?
Deixa eu abrir aqui o celular, porque tem esses dados aqui, eu não fiz a impressão. Mas... nós temos, no primeiro dia, da maior. Nós teremos 7h30 o credenciamento, o acolhimento, às 8h30 a apresentação cultural com o grupo da Fernanda Luz. É um grupo musical que enaltece o nosso Nordeste, aí como nordestina que sou e nordestino que somos, vamos priorizar. Teremos a fala do nosso prefeito em exercício, a palestra magna, Educar com equidade, reconhecer raízes, valorizar saberes e transformar realidades com o palestrante, eu acho que o nome dele é Gilson, Cleide? O da palestra magna, professor Gilson, e aí quem quiser pesquisar na internet, inclusive nas redes sociais, tanto da prefeitura quanto do pedagógico, tem já toda a programação com o nome dos palestras. Às 13 horas... haverá o espaço para o almoço, às 13 horas será mais a palestra com a professora Ivanilde, cuidar, inspirar, transformar o valor da escuta ativa e da empatia na liderança educacional. E teremos também no primeiro dia outra palestra sobre educação inclusiva. No segundo dia, dia 27, teremos a palestra sobre a compreensão das singularidades e a transformação das práticas e caminhos para uma educação equitativa, que é um desafio nosso, oferecer oportunidades para todos. E cada um tem um jeito diferente de ser. Como que se faz isso numa sala de 30 alunos? A educação não é fácil, mas Deus não dá o frio. É o ditado popular, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Se estamos nessa missão, vamos fazê-la com zelo. A segunda palestra é sobre avaliação, desde o diagnóstico até a construção de possibilidades para que você alcance o aluno na sua totalidade, né? Porque hoje não pode ser mais como no seu tempo, Marcondes e Macário, uma prova só para todo mundo, porque a gente sabe que nem todos aprendem da mesma maneira. Então, nós temos que achar caminhos para alcançar esses alunos, né? E à tarde teremos uma palestra voltada para a educação no campo e outra para a educação quilombola, que são os nossos eixos centrais, né? Esse público que nós temos que atender. E outra com o uso da tecnologia. Ontem foi para os gestores e na jornada os professores também serão contemplados com esse tema, que é o uso pedagógico das tecnologias desplugadas e plugadas para formar leitores e escritores digitais. Então, são temas bem pertinentes, atuais. Alguns, alguém pode dizer, a gente já ouviu sobre isso. Mas, nos dias de hoje, nada é estanque. Hoje eu sei e amanhã eu já tenho que saber um pouquinho mais de algo que talvez ainda nem venha a ser, como a gente imaginou a internet, nunca imaginou que fosse desse jeito. E cada dia vem uma novidade nova, inclusive aí com a inteligência artificial, né? Que a gente tem que discernir quem é o real e quem é o irreal.
IA, né?
A IA está aí com um desafio para nós. Então, o saber é sempre essencial.
Agora já 1h40, daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, Eliane Vieira Costa. A Ótica Vitória é onde você encontra lindas armações de variadas marcas e grifes, com qualidade e garantia em todas as lentes existentes no mercado. Não se engane com falsas promessas ou com o que pode sair mais caro para você. Faça já um orçamento e comprove que na Ótica Vitória tem bom preço, bom atendimento, qualidade, experiência e responsabilidade. E atenção, exame de vista amanhã, sexta-feira, Rua Dalva Miranda, em frente ao INSS em Campo Formoso, 74991241769. Você, amigo ouvinte, precisa de mais energia e disposição no seu dia? Experimente o Fortificação Raizeiro. O Fortificação Raizeiro é o fortificante do trabalhador e da dona de casa. O Fortifica elimina o cansaço, protege contra a gripe, resfriado e melhora a memória e a concentração. Fortificação Raizeiro tem na sua fórmula catuaba, maca peruana e o guaraná que vai te dar muita disposição. Vá até a farmácia ou casa de produtos naturais e peça o Fortificação Raizeiro, aquele impulso extra para o seu dia. Abastecer no posto Joá traz ainda mais vantagens para você com o Joá Premia. Você acumula pontos a cada abastecimento e pode trocar por prêmios ou descontos. Quanto mais você abastece, mais benefícios você ganha. Não perca tempo, passe no posto Joá. Abasteça, faça seu cadastro e comece a transformar seus abastecimentos em vantagens exclusivas. Na Ótica Ideal, as promoções não param. Fazendo seus óculos completos na Ótica Ideal, você ganha um lindo óculos solar. A Ótica Ideal preparou esse lindo presente para você arrasar neste verão e proteger os seus olhos. E atenção, na Ótica Ideal realiza exame de vista computadorizado toda quarta-feira. Praça Deputado Herculano Menezes, vizinho à lotérica, telefone WhatsApp 74988611942. Massal agradece a preferência. Marconi.
Sobre o ré da secretária Eliane Costa, tá tudo já programado para o início das aulas e a adesão das pessoas que participaram desse certame?
Sobre a questão do REDA, Marconi e nossos ouvintes. Ontem foi publicado a primeira lista, não é? A convocação prévia, porque o resultado oficial no edital diz que será dia 30. Caso haja... não haja muitas contestações, as que houverem, porque estão acontecendo, inclusive a secretaria está aberta para quem quiser recorrer do resultado, né? Tem lá já no próprio edital o passo a passo. Se houver todas essas intercorrências resolvidas, a gente pode até antecipar, que é o que eu quero muito, antecipar o resultado final para poder fazer esses contratos, já que as nossas aulas começarão no dia 2. Né? Então, quem fez a inscrição e foi convocado e está tudo certo, já aguarda, porque se for confirmado o seu nome, nós no dia 30 já teremos que assinar esses contratos. Aí já vão deixando todo o documento separadinho, porque vai ser realmente uma maratona para nós, com a possibilidade, inclusive, não estou dizendo que será assim, mas com a possibilidade até de estarmos na secretaria no sábado, para poder fazer e esses servidores estarem nas escolas, né, para receber os alunos no dia 2. Algumas escolas têm servidores já efetivos, essas escolas já estão adiantando, né, o lado de limpeza, de organização. As demais, os próprios, e aí eu quero agradecer imensamente o apoio que os nossos gestores estão dando, porque eu sei que alguns pegaram, inclusive, vamos ser bem práticos aqui, na vassoura para abrir para os pais, para a matrícula. E eu agradeço imensamente o apoio de cada um desses que assumiu esse trabalho para si, mas ficamos à mercê da burocracia, dos trâmites, né, do tempo que precisa ser dado legalmente num processo seletivo e oficialmente o resultado será para o dia 30, mas havendo tempo de todas as contestações serem resolvidas, podemos sim antecipar o resultado e é o que eu torço para que aconteça.
Secretária, vou lhe fazer, na verdade, não apenas uma, mas três perguntas aí em relação ao início do ano letivo. O início das aulas, escolas sendo reformadas, as aulas iniciarão nessas escolas já reformadas ou ao longo do ano essas escolas serão entregues? Merenda escolar e fardamento, tudo ok para o início?
Pronto. Dia 2, em nome de Jesus e com o apoio dos nossos servidores, estaremos nas escolas. A merenda escolar já, processo de licitação feito, nosso almoxarifado já começou a receber alguns itens, principalmente aqueles que não são perecíveis, né? Os outros da agricultura familiar, não haveria lógica eles estarem recebendo agora, porque até lá já estariam estragados. Fardamento, nós ano passado entregamos fardamento no primeiro semestre, no segundo semestre, já para começar as aulas, então as fardas estão em bom estado. Mas os alunos novos, né, que não receberam nenhuma por esse motivo, já estão lá no depósito também. As fardas, a gente já fez a projeção para fardas para alunos novos, aí principalmente no caso da educação infantil. Né, porque 2 anos onde tem no CMEI, 3 anos nas outras escolas, são realmente todos novatos, porque é a primeira vez. Então, esse material aí já está. Os kits escolares já estão, já recebemos uma boa parte do material, cadernos, lápis, borracha. Alguns outros itens estão entregando, porque as empresas têm esse processo, não vem de vez, não é? Mas, graças a Deus, nesse ponto aí, nosso almoxarifado já está bem servido e com material suficiente para que o início das aulas aconteçam. Com material didático na mão do professor e do aluno. As nossas reformas, nesse primeiro lote, né, já tem um segundo lote licitado, não trouxe a relação, mas se alguma mãe tiver alguma dúvida, alguma comunidade, depois eu posso passar até para vocês, para que vocês veiculem. Destas que estão...
Secretária, complementando, inclusive, a do povoado de Baixinha.
Uhum. Vou verificar o da Baixinha.
A senhora dá uma conferida. Sim. E a gente posteriormente passa essa informação ao ouvinte sobre a reforma da escola dessa comunidade.
Certo, porque já tem um outro lote licitado. Desde que já está em andamento, algumas escolas serão entregues para o dia 2 e outras não. Ah, PRO, então não vai começar aula nessas escolas? Vai. Um exemplo é a reforma do Colégio Rômulo Galvão de Poços. Uma reforma grande, praticamente, a construção de um novo colégio. Nossos alunos de Poços já terminaram o ano vindo para o IFE, porque a reforma, como era muito grande, teve que começar antes da aula terminar. E eles continuarão, e aqui eu também agradeço a direção do IFE, na pessoa da professora Karina, que nos emprestou com muito carinho o espaço de lá. Então, nossos alunos de Poços começarão o ano 2026 no IFE. E nas outras localidades, já pedimos aos gestores e à administração para procurar locais que tenham condição de receber os nossos alunos, pelo menos nesses primeiros 20 dias de aula, né? Nesses primeiros 20 dias de fevereiro, até que a reforma seja completa. Está sendo bem acompanhado as nossas questões da reforma, nossos engenheiros estão apostos, medindo, e só que algumas escolas já estavam tão antigas que é aquela reforma que você acha que é só pintar a parede, mas quando vai, precisa mexer no telhado, e aí você não vai fazer uma reforma e deixar as outras coisas pela metade, porque seria transferir o problema. Mas a gente pede à população, essas comunidades onde a escola será aberta em outro espaço, a gente pede a compreensão, sabendo que é para o bem das nossas crianças, principalmente as creches, né? E sabendo que estamos com este zelo de procurar um espaço minimamente adequado e tendo a certeza que será provisório, né? Para esse primeiro momento.
Transporte.
Transporte, já estamos com a nossa rota, não vou dizer 100% pronta, porque ainda estamos fazendo matrícula. Então, alguns dados só podem ser fechados quando o sistema fecha. Eu faço uma rota para 2.000 alunos naquela região e aí termino, quando termina a matrícula, aumentou mais uma. Mas, no geral, ela já está feita. Aqueles povoados onde o transporte existiu, 2025, continuará em 2026. Aqui na sede, as escolas que oferecem também continuarão. E nós estamos trabalhando para que isso seja ampliado, mas dentro de uma responsabilidade, porque não adianta eu dizer que vou pegar todos os alunos na porta e não cumprir, porque aí o município, toda a verba seria para o transporte e os demais serviços ficariam comprometidos. Então, a gente está tendo essa responsabilidade. Nosso prefeito Elmo e o nosso prefeito em exercício agora, Jaci, está nos dando um apoio, sempre nos deram, e estão conosco nessa caminhada aí para essa organização. Dos serviços que existiam, continuar existindo, e aqueles que puderem ser melhorados, porque sempre podemos melhorar, fazermos a cada dia. 2025 foi um ano de muito aprendizado para mim, enquanto secretária, a primeira vez, mas posso dizer que foi muito enriquecedor, abençoado, e estou no ano de 2026, mais, digamos assim, mais preparada, né? Principalmente contando com a minha excelente, maravilhosa equipe lá da Secretaria, do nosso prédio azul, como eu chamo. E eu parabenizo e agradeço a todos, na pessoa da minha amiga, irmã em Cristo, Cleide Alves, que tem me dado um apoio muito grande, a Neuma, o Rodrigo, ao Marciano, a Ana Carla, a Lidiana, a Eunice, ao Eugênio, enfim, ao Roberval, à Keiliane, ao Dejane, ao porteiro, a todos quantos nos abraçam aí nessa jornada, né, da educação.
Secretária.
E aos pais e às famílias que confiam na nossa escola.
Tem uma última pergunta aqui para a senhora sobre a mensagem de um ouvinte que chegou a semana passada, nós passamos para a ouvidoria. É um caso diferenciado que vem de Casa Nova dos Marinos. 15 alunos, houve um abaixo assinado, o vice-prefeito Jaci Muniz, atual prefeito em exercício, tem conhecimento, mas a informação que recebemos que são multisseriadas essas crianças, e que são 15 crianças, mas que estão recebendo transporte para a Laje dos Negros. Tem casos específicos, além desse citado, em Campo Formoso, que a secretaria tem acompanhado, ou esse é um caso à parte
pontuado,
que poderá ser resolvido?
Infelizmente, as classes multisseriadas ainda existem em todo o território brasileiro. Não é algo só de Campo Formoso, no caso da Casa Nova dos Marinhos. Há localidades onde existe apenas um prédio escolar e as crianças estão ali naquele espaço, né? É uma realidade que a gente está trabalhando para que, pelo menos aqui no município de Campo Formoso, a gente tentando diminuir essas séries dentro da mesma sala. Digamos assim, os alunos da educação infantil, o grupo 5 e o primeiro ano, que são similares, preparam para a alfabetização. Essas turmas ficam juntas e o fundamental terceiro e quarto ano em outra sala, porque também são conteúdos mais similares. Esse cuidado nós já estamos tendo. No caso dessa comunidade, eu também recebi o representante da região, esses alunos, para que diminua esta seriação, vão para Lages, porque lá as salas são seriadas mesmo, cada um na sua sala, e a comunidade quer que essas crianças fiquem no próprio povoado, por serem pequenos, por serem menor, é o grupo 3 e o grupo 4. Então, nós estamos avaliando a possibilidade, além de também avaliarmos se na comunidade tem um espaço físico, porque lá, Marconi, não tem um prédio escolar construído. Para que nós mantenhamos essa turma como eles querem, precisamos ter esse espaço adequado para funcionar uma escola. E muitas vezes vem alguém e diz, mas a gente conhece uma pessoa que tem uma casa para alugar. A casa serve para morar, mas serve para uma escola? Tem estrutura? E aí, às vezes, posteriormente, vem uma queixa, né? As alunos na escola, sem estrutura, sem isso... Então, todas as demandas para serem atendidas, nós precisamos avaliar todos os aspectos. Para essa comunidade, dizemos que não estamos alheios a ela. Fui procurada pelo representante e estamos procurando a melhor solução, mas principalmente pensando no bem-estar e na aprendizagem dos alunos. Mesmo que eles tenham que ir de ônibus para Lages, mas se o meu filho está numa sala que só tem 3 anos, melhor do que ele estar pertinho de casa, nos meus olhos, e numa sala com 3, 4, 5, 6 anos e o professor ali tendo que dar conta. Então, a gente avalia com muito carinho todas essas questões e só damos uma resposta quando achamos a melhor solução. E vamos, peço a Deus sabedoria e graça para achá-las nesse sentido, junto com os nossos gestores.